Ontem nós paramos, então, no meio da Mishnah, quinta Mishnah do primeiro capítulo do Pirkei Avot, onde a Mishnah falou, Veiu anim benei veitcha, que os pobres sejam membros da sua casa. Então nós vimos, primeira coisa, que se a pessoa está procurando algum operário, o ideal é que ele primeiro pegue a pessoa que necessita, assim, dessa forma, não só que ele está contratando alguém, ele vai ter proveito disso, lógico, mas ele também está ajudando aquela pessoa. E também vimos que a Mishnah não faz diferença entre pobres, fala que todos os pobres devem ser como membros da sua família. Ou seja, para a pessoa não ficar analisando se o pobre é muito schlepper, ou se ele tem boa aparência, não tem boa aparência, não faz diferença. Tem que dar para todos eles da mesma forma. Tem mais um detalhe muito importante, hein? Quando a pessoa está se preparando para Yom Tov, para Shabbat, a pessoa então investe na comida que ele vai comer, procura ter bons alimentos para Shabbat e Yom Tov. A pessoa deve lembrar que ele também precisa, naquele momento, pensar nas pessoas que não têm possibilidade de comprar. Por isso que antes de Yom Tov é comum, aqui na sinagoga, por exemplo, se arrecada dinheiro sempre antes de Yom Tov para fazer cestas básicas. E assim vale para todo o Shabbat. É só se preocupar se ele conhece alguém que não tem comida, tem dificuldades para ter comida, ajudar essa pessoa. Por quê? Na verdade, a coisa vai muito mais longe. O que uma pessoa gasta para o Shabbat e para o Yom Tov é considerado uma mitzvah. Só está gastando... Não para só se alimentar, mas ele está gastando para uma mitzvah. Mitzvah de se alimentar, de comer uma refeição no Shabbat, três refeições no Shabbat, duas no Yom Tov. E tudo isso que ele gasta, a Gemara fala que todo o dinheiro que a pessoa gasta para Shabbat e Yom Tov, não é um gasto. Vai voltar para ele esse dinheiro. Jamais vai fazer falta para ele. Mas quando isso, quando a pessoa está fazendo pelo Shabbat e pelo Yom Tov, mas se a pessoa não faz pelo Shabbat e pelo Yom Tov, esse dinheiro não vai voltar. E pode não ser considerado também lá em cima como um gasto para o Shabbat e para o Yom Tov. E tem uma parábola que elabora isso daqui de uma forma muito interessante. O sujeito era muito rico. E ele um dia ia casar o filho... terceiro filho dele, filho mais jovem. Um filho era mais velho, era um filho rico. O outro filho era um filho pobre. Quando chegou o momento de casar o terceiro filho, ele convidou, logicamente, os filhos dele, que moravam longe, para vir participar da alegria. Ele mandou uma carta para o filho rico dele. Falou para ele, olha, vamos ter agora um casamento. E, logicamente, faço questão que você venha. Você traz o seu irmão também. E não tenha... não faça economia nas despesas. Gasta bem, porque tudo aquilo que você gastar, em minha honra, na honra do seu pai, depois eu vou te devolver tudo direitinho antes de você voltar. Então, o filho rico leu a carta, ficou alegre. Foi imediatamente comprar uma roupa bem chique, não economizou, para pagar mesmo, gastou, se preparou para a viagem, e aí ele lembrou, opa, na carta tinha mais um detalhe, levar meu irmão também junto. Ele foi procurar o irmão na cidade, falou, olha, papai convidou para irmos para o casamento, vem comigo, vou te dar carona. Os dois entraram num carro chique, a Mercedes, e foram, viajaram. Quando chegaram na cidade onde o pai morava, o pai ouviu falar que ele está chegando, saiu logicamente para receber o filho, com muita honraria. E sai do carro, o filho, que era milionário, sai, todo vestido bonito, chique, todo mundo olha, meu filho, uau, que coisa. Em seguida, sai um coitadinho, com roupas rasgadas, sai dentro do carro e todo mundo olha, quem é esse daí? Falar, é o filho dele também. É o segundo filho dele. Pode imaginar a vergonha que o pai passou naquele momento. É absurdo. Filho dele, desse jeito, chegando. Mas o pai ficou quieto. Comprou uma roupa para esse filho também, para poder ir para a festa. Foi todo mundo para a festa, fizeram um casamento. Quando terminou toda a semana de festa, Shela Brachot, o filho mais velho chegou para o pai e falou, bom pai, eu preciso trabalhar, não dá para ficar tanto tempo de férias, eu vou voltar. Então eu vim me despedir. O pai falou, tá bom, boa viagem. E o filho ficou estranhando, peraí. O pai não entendeu a indireta que eu quis dar para ele, estou indo embora, eu quero... Ele falou que vai pagar tudo. Então o filho virou para o pai e falou, pai, eu não estou entendendo. Você me falou que vai me pagar todas as despesas. Não. Aí o pai falou, não, peraí, você está com a carta aí no bolso? Dá a carta aqui, vamos ler junto, vamos ser mais precisos nas palavras que estavam escritas na carta. Tiraram a carta, lá estava escrito. Tudo aquilo que você gastar em minha honra, eu vou te pagar. O pai falou, bom, se você tivesse investido na sua roupa e na roupa do seu irmão, você estaria provando que você, de fato, se importa com a minha honra. Mas do jeito que você me envergonhou, trazendo o seu irmão vestido do jeito que ele veio, prova que você não investiu nas suas roupas por mim, e sim por você. Se é por você, se vira. Então, da mesma forma... Quando chega a véspera de Shabbat, a véspera de Yom Tov, Deus fala, peraí, vamos ver para que você vai gastar o dinheiro para Shabbat e Yom Tov. Você está gastando de fato em minha honra ou em sua honra? Se a pessoa ajuda os pobres, ele está demonstrando que ele se importa com Deus, ele se importa com o Shabbat, ele quer que o Shabbat seja bonito para todo mundo. Então, nesse momento, Deus olha para ele e fala, ó, muito bem, então o dinheiro que você está gastando, eu vou te devolver tudo. Mas se a pessoa não olha para os pobres e fala, ah, eles se virem, então Deus vira e fala, bom, então se você está gastando dinheiro para o Shabbat, você não está gastando por mim, você está gastando por você. Você quer viver um dia bom, mas você não está interessado de fato que o dia seja bom para todo mundo. Então se é assim, o dinheiro não vai ser retribuído e nem vai ser considerado esse gasto lá no céu. Então, por isso é muito importante... Antes de Yom Tov, de uma forma geral, antes de Shabbat, é conhecido que antes de Pesach tem uma tzedaká especial para comprar matzot, vinho, para os pobres. E o mesmo vale para qualquer Yom Tov. Os pobres também precisam comer, precisam ter uma refeição, precisam ter roupa, assim por diante. A pessoa deve também se preocupar. Se a pessoa se preocupa, Deus considera para ele também todo o gasto que ele faz para aquele Yom Tov, para aquele Shabbat. Deus considera que de fato ele gastou em nome de Hashem. Também tem outro detalhe interessante, que a Mishnah quer dizer, para que os membros da sua casa sejam pobres, os membros que vão fazer a distribuição sejam pessoas que já passaram por essa situação, ou que mais ou menos estão nessa situação. Por quê? Se você pega alguém para distribuir tzedaká para os pobres, alguém que está bem, muito bem de vida, ele não vai ter a sensibilidade para perceber o quão sofrido está aquele pobre. Ele pode jogar as coisas, ele pode desprezar o pobre. Então, se você vai escolher pessoas para cuidar dos pobres, escolha pessoas que são da casa. São pessoas que vão entender e vão ter a sensibilidade necessária para a distribuição para os pobres. Também, que os pobres sejam considerados da sua casa, que a pessoa, quando está em casa, logicamente que ele não costuma dar para a família dele qualquer tipo de comida, ele dá comida respeitosa. Então, da mesma forma, ele vai agora ajudar um pobre e não dá o resto do prato, dá um prato de comida decente para ele. Ajuda ele de forma decente, assim como a família da pessoa, a pessoa também dá o respeito que ela merece. E tem mais um detalhe, que os pobres sejam membros da sua casa, a Mishnah está querendo dizer, voltado para as pessoas da casa. A Mishnah está falando que as pessoas da sua casa sejam perante você como pobres. Ou seja, nossos sábios dizem, Oset daka bechol et zamefarnes ishtou vanav. Uma pessoa que faz daka o tempo todo é a pessoa que sustenta a esposa e os filhos. Porque, logicamente, eles dependem do pai, dependem do chefe da família. Então, se ele o tempo todo dá sustento para ele, ele naquele momento está fazendo tzedaká, na verdade, com a família dele. E vem então a Mishnah e fala, às vezes acontece da pessoa pensar, em casa, se eu ajudar em casa, se trouxer sustento para casa, ninguém vai dar tanta bola. Sabe de uma coisa? Se eu for construir uma sinagoga e o meu nome vai estar bem grandão na parede, isso é legal. Na minha casa não vai ter nome nenhum meu pendurado, não tem graça. Então a pessoa acaba indo ajudar fora. Por isso vem a Mishnah e fala, não, que a sua família seja pobre. Ou seja, considere a sua família pobre, ajuda eles. Em primeiro lugar, nós temos a obrigação de ajudar os nossos familiares. E depois nós vamos procurar ajudar os outros lugares. Isso, na verdade, é uma lei contra a tzedaká. A mitzvah de tzedaká é uma mitzvah que funciona, a ordem dela é como se fosse uma onda em volta da pessoa. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ajudar as pessoas próximas dele e depois procurar as pessoas tão distantes. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ajudar a própria família dele. Depois ele vai ajudar a família um pouco mais distante dele. Depois que ele ajuda a família distante, ele vai ajudar pessoas estranhas. Às vezes as pessoas, é muito comum, infelizmente, que a pessoa tem um primo que necessita de ajuda dele, mas ele é meu primo, deixa para lá. Deixa eu procurar outras pessoas. E a pessoa acaba procurando pessoas que estão mais distantes, então, com certeza ele vai reconhecer mais, ele vai ficar mais feliz eventualmente. E a pessoa acaba esquecendo das pessoas que estão próximas dele. Então é muito importante a pessoa lembrar, tem um primo pobre que tem que ajudar ele antes de ajudar qualquer outra pessoa. E depois disso, a pessoa tem que ajudar as pessoas da cidade dele. Ela nos Estados Unidos estão precisando, tá bom? Se você tem para ajudar também lá, ótimo. Mas primeiro ajuda na tua cidade. Primeiro ajuda as pessoas que estão morando próximos de você. Depois que a pessoa ajudou próximo, aí sim ele vai procurar. Se ele ainda tem como ajudar, lógico. Ele deve ajudar e ele vai poder ajudar. Pessoas que estão em outros lugares, mais distantes. Primeiro pessoas do mesmo país, depois pessoas que moram no mesmo continente. E devagarzinho vai alastrando e vai ajudando pessoas de outros lugares. É isso que a Mishnah então enfatiza, que em primeiro lugar os pobres são os pobres da tua família. Em primeiro lugar as pessoas da própria família devem ser ajudadas. Depois que a pessoa ajudou as pessoas da família, aí sim ele deve procurar pessoas um pouco mais distantes e assim devagarzinho indo cada vez mais distante.